Inspiração Gourmet.
Você ouviu a vinheta da coluna mais saborosa daqui do Jornal da Manhã. E hoje o pastor Deocleciano vai falar sobre carne suína. Não é isso, pastor?
Bom dia, Vitória. Bom dia aos ouvintes CBN, né? Como sempre costumo dizer, salve, salve, alegria. Bom dia, bom dia. Amanhã hoje está muito linda, maravilhosa, né? Nublada, tempo assim ameno, aquela temperatura gostosa, né? E nós estamos aqui novamente na nossa coluna Inspiração Gourmet hoje para falar de mais uma proteína, que é a proteína suína, né? Falar da carne de porco, né? E nós sabemos que o porco doméstico, ele é simplesmente porco, ele é um mamífero, né? É a denominação para as fêmeas, nuliparas e marra, e as multiparras, que é a matriz. Então, para os porcos machos, o castrado é chamado de rufião. E o inteiro, que não é castrado, é chamado de cachaço. Já os filhotes, que são os amamentados, a denominação é o famoso leitão, né? Então, nós sabemos que a carne suína, dentro da gastronomia, ela é um alimento muito versátil, né, que pode ser preparada de maneira diferente, sendo apreciada por muitas pessoas do mundo inteiro. Ela tem o sabor, assim, muito mais suave que a carne bovina, claro, e ela é mais macia, menos fibrosa, podendo também fazer parte de uma alimentação saudável e equilibrada. Isso aí vai depender de cada um. Embora o consumo da sua carne, né, dessa carne suína, seja proibido por algumas das principais religiões, como o islamismo e o judaísmo, a carne suína, ela é a mais consumida, né, uma das mais consumidas no mundo. Ela responde por 44% do mercado de carne, sendo considerada saborosíssima pelos gastrônomos, né, pelos chefes de cozinha. E nós podemos também analisar que, dentro desse contexto, na origem, aí, na Idade Média, o consumo de carne suína era grande, passando a ser um símbolo de gula, de volúpia e de luxúria também, né? E os suínos chegaram ao continente americano na segunda viagem de Colombo, que eles trouxeram em 1494, e soltou na selva, né? E aí se proliferaram aí o mundo dos porcos aí. E também, dentro desse contexto aí, eles chegaram no Equador, no Peru, na Colômbia, Venezuela, né? E até hoje a região central do Brasil tem o javali, que é descendente dos porcos, né? Então, nós podemos analisar que no mundo o suíno corresponde aí, como eu falei, 44% do consumo de carne, né? E no Brasil, a carne suína, na realidade, ela é muito consumida. Então tem aí uma média aproximadamente, por exemplo, o consumo de carne bovina, ela representa 52% do consumo total. Já a carne suína, ela representa 44%, chegando quase a 48% também. Então os porcos foram trazidos no Brasil, né, por Martim Afonso de Souza em 1532, e o início dos porcos espalhados por esse Brasil aí, se proliferaram muito aí. As pessoas costumam consumir a carne hoje dessa proteína maravilhosa, que é a carne de porco, né? E, na realidade, com o tempo, os criadores do Brasil passaram a desenvolver uma raça própria. E uma das melhores raças desenvolvidas no Brasil é o piau, né? Que é aquele porco branco com a cor de creme, com manchas pretas. Ele pesa em mais ou menos 68 quilos com 6 meses e 160 com 1 ano de idade. Já o capado, né, já mais velho, ele pesa até 300 quilos. Então, destina-se à produção desse animal, né, a toucinho, a carne, enfim. Então, o Brasil é o quarto maior produtor e exportador mundial de carne suína, não? Então, são os maiores clientes, são a Rússia, a Argentina e a África do Sul, são nossos clientes, né? E a carne suína, essa fonte de vitamina, fibra, proteínas e minerais, é uma opção com valores nutricionais muito próximo ao da carne de boi, sendo bastante saborosa e uma fonte aliada para quem busca manter a saúde no dia a dia, né? E tem alguns temperos, ô Vitória, que se encaixa bem com essa carne aí, que é o limão, né? O limão é bastante conhecido, é uma dupla aliada à carne de porco, né? Então o uso dele, além de agregar um toque de acidez, o preparo também é fantástico, né? A páprica doce é um outro tempero também, que agrega aí ao tempero da carne de suína, a pimenta do reino, né? E para fechar essa seleção de temperos aqui, tem o alecrim, que é um ótimo quando a ideia é preparar a carne de porco grelhada, né? Então vale utilizar esse tempero tanto na versão seca, mais concentrada, quanto na versão que a pessoa achar conveniente. Então a proporção mais indicada é de, no máximo, uma medida de colher de chá de alecrim seco para cada quilo de carne suína, né? Então, a informação é essa dessa carne maravilhosa que a gente usa dentro da gastronomia, que muitas pessoas amam de paixão, né? Então, eu quero deixar uma dica para você, caneta e papel na mão agora, para anotar essa receita saborosíssima, prática e fácil de fazer. Uma carne de porco na pressão, olha só, final de semana chegando aí, se prepara aí. Você vai precisar de 1 quilo, né, do pernil ou da parte do porco que você achar conveniente, em cubos, meia unidade de uma cebola picada, tá? Uma unidade de batata portuguesa em cubos também, uma unidade de cenoura também em cubos, uma colher de sopa de molho de tomate, 3 dentes de alho amassado, sal a gosto, cuidado com sal, pimenta do reino, né? 2 colheres de sopa de óleo e 1/4 xícara de salsinha picada ou cheiro verde, se você quiser, que é para finalizar. Então, qual é o procedimento? Junte o alho e refogue por 1 minuto na panela, acrescente a carne já cortada, porcionada, a batata e a cenoura, mexa ali por 2 minutos em fogo médio, tempere com sal, pimenta do reino e o molho de tomate. Aí você adiciona 1 copo de água, mexa bem, fecha a panela. Quando ela começar a dar pressão, marque 20 minutinhos e depois desse tempo é só você abrir a panela, provar se tá bom de sal e finalizar com a salsinha. E aí você serve acompanhado de um bom arroz cozido e uma salada verde. E aí fica a critério de cada um, né? Então fica a dica pro seu final de semana dessa carne de porco na pressão. Lembrando que nosso amigo aqui, o chefe Diocleciano, tá com um programa na TV aí, entre nas minhas redes sociais para você se inteirar e me acompanhar a partir das 10h30 da manhã, todo sábado, tá? Nesse programa gastronômico, primeiro gastronômico na TV Acreana. Eu aguardo você na próxima sexta-feira. Um grande abraço para você, um beijo no coração e até sexta que vem, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço, Vitória.
Grande abraço, obrigado, chefe Diocleciano Brito, pela participação. O ouvinte anotou e com certeza vai preparar essa receita no final de semana.